você ouvinte já ouviu falar em fisioterapia vestibular, agora você vai ouvir e vai entender o que é com a fisioterapeuta vestibular Jéssica Fernandes Kuramoto, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, Jéssica, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde para todos os ouvintes também, né, que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
Então, explica para a gente o que é fisioterapia vestibular. Não tem nada a ver com vestibular para ingressar na universidade, né?
Não, muitas pessoas fazem até essa pergunta, mas não tem a ver. Tem a ver ali com o nosso ouvido interno, né? E a fisioterapia vestibular, ela vai tratar os distúrbios do equilíbrio, do labirinto ali, onde a pessoa às vezes sente tontura, vertigens, a famosa ali labirintite, que muitas vezes erroneamente, né, é chamada.
Não é labirintite, não é certo a labirintite?
A labirintite, ela é rara, na verdade, de acontecer, né? A labirintite é uma doença, né, que afeta ali o nosso ouvido interno, mas ela é ocasionada por uma infecção do nosso corpo, causada por vírus ou por bactéria. Ela causa, sim, a tontura, mas a pessoa tem muita dor no ouvido. Além da dor no ouvido, pode ter uma perda auditiva. Então, ela é rara de acontecer, né? O que a maioria das pessoas tem, às vezes, é a famosa VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna, que é quando os cristais saem ali do lugar. E aí dá muita vertigem, aquela sensação que tudo tá rodando, a pessoa vai deitar na cama, sente que, nossa, o mundo tá girando. Ou às vezes olha para cima, para estender uma roupa no varal, por exemplo, né, ou pegar algo no chão, nossa, sente aquela vertigem. E às vezes a pessoa fala assim, ai, minha labirintite hoje está atacada.
Não é a labirintite.
E não é a labirintite, é a VPPB.
Que cristais são esses que você citou?
Os cristais, ele fica, né, ali dentro do nosso sistema vestibular, que está localizado ali dentro do nosso ouvido interno.
Deixa eu até informar para os nossos ouvintes, porque quem está acompanhando essa entrevista pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook e Twitter, consegue ver que a Jéssica trouxe pra gente. O que é isso, Jéssica?
Esse daqui, né, é o nosso manequim aqui da nossa cabeça, e dentro está localizado, então, o nosso vestíbulo, né,
que é... Isso que você está segurando na mão é o vestíbulo?
Isso, exatamente, né, então, aqui nessa região onde tem essa partezinha aqui em azul, seria os cristais ali, que são pequenos cristais de cálcio, né? São chamados de otólitos, né?
Na base do vestíbulo.
Isso, exatamente.
Que fica na altura aqui do nosso ouvido.
Isso, fica lá dentro, na verdade, do nosso ouvido. Lá no ouvido bem interno mesmo, tá? E aí, o que que acontece? Às vezes, esses cristais se soltam do lugar, caindo dentro, né, dos nossos canais, que a gente chama de canais semicirculares, que é o nosso labirinto. E aí é onde a pessoa sente tudo rodar, porque o nosso vestíbulo ali, ele tem a função de detectar movimento. Então, você imagina, você está sentada aí, eu aqui, ele está percebendo que nós estamos sentada, parada, se mexemos a cabeça, ele percebe, né? Então, é ele que detecta os movimentos aqui do nosso corpo. E aí, quando esses cristais caem num lugar que não é pra estar, é onde dá essa VPPB, que é essa vertigem muito forte. E por isso que ao movimentar a cabeça muito rápido, é onde a pessoa sente.
E é possível tratar, então, esses sintomas com fisioterapia, sem necessidade de remedicação?
Sim. Na verdade, o tratamento é feito com manobras, né, de reposicionamento, que nós chamamos. E essas manobras é feito ali com o movimento da cabeça e do corpo do paciente. E sim, os remédios, na verdade, ele vai amenizar o sintoma, mas ele não coloca os cristais no lugar.
É a fisioterapia que faz isso.
Isso, fisioterapeuta, também fonoaudiólogo e até mesmo o próprio médico otorrino, que tenha, né, a especialização nessa parte, ele pode sim também fazer.
E com o quê? Exercícios?
Essa doença em específico, né, que é a VPPB, nós fazemos com manobras. Então, nós deitamos ali o paciente, né, a gente vai fazer, claro, primeiro toda uma avaliação do paciente. E depois que nós avaliamos, nós fazemos a manobra, que pode ser tanto com o corpo, tanto com a cabeça do paciente. É bem, bem interessante. A gente olha o olho do paciente. O olho é que vai nos mostrar em qual canal esses cristais estão soltos. Porque, como você pode ver aqui, nós temos 3 canais, isso de cada lado. Então, ao total, são 6 canais dentro do nosso ouvido, dos 2 ouvidos, né? E o olho nos mostra, trazendo essa informação, aonde que está e qual manobra que a gente deve fazer para reposicionar.
Como assim? O olho mostra isso?
O olho mostra, porque o nosso olho tem conexão direta com o nosso labirinto, né? O olho, ele vai informar. Então, a gente tem um nistagmo, que fala, que é um movimento ali do olho. Então, o olho faz movimentos mostrando em qual canal que está. É muito
interessante,
muito legal.
Agora, o que pode provocar essa alteração da posição dos cristais?
Tá. Muitos fatores, na verdade. A pessoa, às vezes, pode ter tido uma queda, né, muito brusca ali, ou um acidente. Por exemplo, eu já peguei um paciente que ele teve um acidente de trânsito e ele fez um movimento de chicote, aquele movimento que a gente faz rápido ali com a cabeça, deslocou os cristais dele do lugar. Mas, por exemplo, baixas de vitamina D, B12, vai afetar os cristais, vai facilitar eles saírem do lugar também, provocando essas crises. É, pacientes que às vezes têm doenças ali metabólicas, né? São vários fatores que pode fazer ele sair. Tanto que, né, nessa pandemia a gente percebeu um aumento ali das crises, porque as pessoas ficaram muito ansiosas, né? Depressivas, e isso faz, né, os cristais também sair do lugar.
O estresse?
O estresse, um aumento ali da ansiedade, do estresse pode fazer, sim.
E aí, quantas manobras, quantas sessões são necessárias para que esses cristais voltem ao lugar certo?
Isso vai depender muito de cada paciente, mas em geral de 1 a 3, tá? 1 a 3, 4. É muito difícil o paciente que vai mais de 3 vezes para fazer uma manobra. Porque, como eu falei, o olho mostra ali a informação. Então, no dia que a gente faz, né, a manobra, a gente já vai tendo a certeza que ele está indo para o lugar. Né? E aí, depois a gente pede um retorno, o paciente retorna, né, depois de uns 5 dias, mais ou menos, e a gente faz a reavaliação. Se caso for necessário mais uma, a gente faz. Às vezes, a grande maioria das vezes, 1, 2 vezes.
Tem gente que tem alergia e coça muito o ouvido. Faz mal cutucar o ouvido?
Cutucar o ouvido faz
pode
mal.
Provocar essa alteração?
Provocar não, mas, por exemplo, quando você coça o ouvido ali com um cotonete, por exemplo...
Não pode.
Né? Não pode, porque pode ter até uma perfuração do tímpano mesmo, né? Causando ali algumas alterações. Mas fazer o cristal sair do lugar, isso não. Mas é ruim coçar o ouvido. O correto é a gente lavar, né, a orelha ali pelo lado de fora somente... Mas não ficar enfiando nada, né? Cutucando ali o nosso ouvido, que é uma área, uma região muito sensível.
Muito sensível.
Exatamente.
E tem gente que tem tendência a ter sempre esse problema do cristal sair do lugar?
Tem a questão ali de hereditariedade, questão mais genética. E tem a parte ali que, eu falo assim, as mulheres às vezes são premiadas, né? Porque os estudos trazem que em mulheres e acima ali dos 40 anos. Até pela questão relacionada aos hormônios também, né? Então... Altera muito.
Na menopausa,
no corpo da mulher.
Então, pode.
Sim, pode.
Pode ser frequente?
Pode ser. Assim, geralmente, a pessoa que tem essa VPPB, por exemplo, é só se ocasionar outro fator e ela ter novamente. Mas não é comum a pessoa estar tendo com frequência, tá? Porque, por exemplo, é uma pessoa que tem essa crise e, vamos supor, daqui um mês ela volta de novo, outra crise. Aí é algo que depende de mais investigação, porque pode ser uma vitamina D que está muito baixa, e aí se não repor essa vitamina D, esses cristais vão ficar saindo do lugar. Então a gente tem que investigar mais fatores. Né? É. E isso é uma doença só, né, do labirinto. Tem outras doenças.
É doença? É uma doença?
A vertigem e a tontura são sintomas, mas a VPPB sim, né, é uma... Então, a gente tem vários tipos, né, que pode ali afetar o nosso labirinto.
Tem alguma relação com aquelas pessoas, por exemplo, aquelas pessoas que sentem tontura ou que se sentem mal, sentem até enjoo durante viagens? Tem alguma relação com essa vertigem?
Isso já se chama cinetose. Sim, é uma doença que afeta ali o nosso labirinto, né? Ela tem a ver com distúrbios ali do nosso olho, parte visual, parte do nosso labirinto de receber essa informação e do sistema proprioceptivo, que seria isso. É tudo que está ali, a forma de perceber que nós estamos sentados, então a gente tem através da nossa pele, dos nossos músculos, dos tendões, eles mandam essa informação para o cérebro, falando como a gente está. Então, no carro, por exemplo, ou no ônibus, qualquer meio de locomoção, o corpo informa que a pessoa está parada. O olho informa que a pessoa está parada, só que ao mesmo tempo informa que tem movimento lá fora. Então, a estrada ali está passando, os carros estão passando. Só que o sistema vestibular percebe o quê? A aceleração do veículo. Então, a hora de interpretar tudo isso, o cérebro não entende quando a pessoa não tem essa maturação, digamos assim. Ele não entende, ativa uma área que chama centro do vômito. E aí é onde vem enjoo, vem aquela sensação às vezes de tontura, palidez, suor frio, porque o cérebro entende como se a pessoa estivesse envenenada e que precisa tirar aquilo para fora. Por isso que muitas vezes a pessoa acaba vomitando, passando muito mal.
Que interessante. Sim. Só para encerrar rapidinho, Jéssica, qual a dica, orientação básica aí para quem então tem esse sintoma?
Tá. Então, vamos lá. A pessoa que sofre ali, digamos, da crise de labirintite, que é essa VPPB. A primeira coisa é abrir os olhos, porque geralmente a pessoa fecha o olho, né? Então, procure se sentar, se apoiar em algum lugar e abrir o olho. Olhar para algum lugar fixo. Pode ser uma tomada que esteja ali na frente da pessoa, mas para e abre o olho, porque o sistema visual vai informar que está tudo parado aqui fora e tende a passar a crise um pouquinho mais rápido. Isso não vai colocar os cristais no lugar, mas vai amenizar aquele sintoma que ela está sentindo. Tá?
Até ela procurar uma ajuda
especializada. Até ela procurar, isso, exatamente. Às vezes a pessoa vem e fala assim, ai, toma uma água. Não, evita alimento, evita ingerir alguma coisa naquele momento, senão vai passar mais mal ainda. Então, procure se sentar, se apoiar e a principal, né, é...
Abrir o olho.
Isso, abrir o olho. Que às vezes a pessoa sente que, ai, meu Deus, né? E quando a pessoa for viajar, procurar se sentar no banco ali da frente ou se for no banco de trás, no banco do meio, não ficar ali nas janelas e sempre olhar ali no horizonte, lá na frente, na estrada, né? Porque se a pessoa às vezes fica olhando para a janela ali, passa mais mal ainda.
Muito obrigada pela entrevista, pelas explicações e uma ótima tarde para você, Jéssica.
Obrigada para você também, Luciana.
Nós conversamos com a fisioterapeuta vestibular Jéssica Fernandes Kuramoto, que nos falou sobre a fisioterapia vestibular, o que é para que utilizada, né?